Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez com o programa Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região. Conta para a gente como é que estão os trabalhos de campo, como é que estão as lavouras aí na sua localidade. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando para a gente esses trabalhos, essas lavouras. Para isso é muito fácil, você pode enviar tanto para o Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou para o nosso WhatsApp, o número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241. 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua imagem, a sua foto, seu vídeo, nos ajude a construir este quadro, este cenário das lavouras pelo Brasil. Agora a gente vai começar a receber os nossos entrevistados que vão contar para a gente em loco como é que estão esses trabalhos e essas lavouras pelo Brasil. Esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser lá no estado do Paraná, região de Doutor Camargo. Quem vai conversar com a gente é o Idefonso Alzec, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Idefonso, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom, Guilherme, bom dia a todos. O prazer é da gente sempre participar e poder estar levando e trazendo e obtendo informações.
Idefonso, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí, porque é mais um ano complicado para o produtor da região, né?
É, Guilherme, não está fácil, a situação é crítica, custo alto, lavoura mal desenvolvida, replantio, atraso bastante em muitas lavouras, então tem lugar com dois replantios, plantio terminando agora, que já era para estar tudo em fase já de canivetinho, né, de querendo formar grão na maioria das lavouras em alguns municípios, mas esse ano não tem conseguido isso daí, atrasou tudo, tá difícil a coisa e o custo cada vez mais alto, né?
Como é que estão as previsões daqui para frente, Defonso? Tem sinais de chuva aí para dar uma melhorada nessa situação?
Então, Guilherme, de uns dias para cá deu umas chuvas, elas são chuvas mais assim, compassadas, entendeu? Elas são de 8 e 10 dias, aí ela vem, de repente, vem uma chuva muito forte, tem dado uma chuva meia pesada aí, andou estragando também, andou dando uns granizos em vários lugares, pisou plantio, teve que fazer de novo, então choveu, mas não normal. Essa semana agora deu uma chuva boa, deu uma melhorada, já ameniza um pouco a situação, que quando não chove, no geral, a umidade do ar fica complicada. Essa semana agora, ela deu uma chuva assim, passou meio que o Paraná em quase todo, acho que em todo lugar teve chuva. Então, a umidade do ar melhora, já volta um crescimento, a planta desenvolve diferente, né?
Se a gente pensar em potencial produtivo, Defonso, já dá para esperar perdas de produtividade para esse ano?
Ah, Guilherme, bastante. A perda vai ser bastante, não chega naquilo que esperava. Tem lavouras que desenvolveu melhor, às vezes levou aquela pancadinha de chuva, que às vezes chove num pedaço do município aqui, ou chove um pedacinho lá, então, mas fica aquela mancha seca que atrapalha. Mas onde pegou essa água, tem lavoura que desenvolveu melhor. Mas próximo a isso daí, tem lavouras que a perda aí chega a 30, 40%, até mais.
E aí, Defonso, você comentou também essa questão de custos, né? Como é que ficam as contas do produtor nesse ano? Porque se a produtividade vai ser comprometida, vai ficar difícil ter margem, né?
Com certeza, essa aí é a parte principal, é o custo alto. Aí você vê que a tua lavoura não desenvolveu aquilo que esperava, não vai ter aquela renda que precisa ter para cobrir todas as despesas. Aí você já começa a tirar o pé, começa a desacelerar para não gastar, porque senão aumenta muito, você não sabe o que vai ser a produção final e acaba prejudicando mais um pouco ainda.
E aí, pensando em sequência, Defonso, como é que fica a janela para a segunda safra? Vai ter tempo hábil para fazer esse plantio de milho no ano que vem?
Não, não vai ter esse tempo. Esse tempo já se fechou para muita gente. Muitos não vão plantar porque o custo do milho é mais alto que o da soja e muito mais arriscado. Sem falar que a gente perdeu 40% do subsídio do seguro, vai ser integral, isso vai encarecer muito. Aí muita gente não vai plantar, porque se você tem um custo de X num plantio de milho, por exemplo, agora você colhe bem, você cobre, às vezes não sobra, mas cobre o prejuízo, cobre o custo. Mas esse ano, como está atrasado, se for fazer esse plantio aí e vai fazer investimento, você não cobre, já sabe que não vai cobrir, então já não vai investir aquilo, não vai poder trabalhar do jeito que precisa. Então é melhor fazer menos lavoura, um pouco mais bem feita, do que jogar tudo às cartas e errar, né?
Defonso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Obrigado, Guilherme. Obrigado ao Notícias Agrícolas pela oportunidade. E o que eu tenho a dizer é aquilo que eu falo: pezinho no chão, cuidado com investimentos na hora errada, cuidado com gasto, com custo alto. Pensa bem para não fazer, de repente você vai querer tirar um prejuízo armando outro, né? Então, cuidado. Às vezes você plantar um pouco menos, mais bem plantado, cuidar um pouco melhor da metade, pelo menos você arrisca menos e pode não ter um prejuízo ou uma surpresa desagradável no futuro.
Defonso, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o andamento dessa safra aí na região. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, Guilherme. Um abraço a todos. Muito obrigado. E conta com a gente. Estamos por aí.
Esse é o Defonso Alzec, produtor rural, conversou com a gente para mostrar como é que estão as áreas de soja lá em Doutor Camargo, no Paraná. Áreas de soja sofrendo bastante com as condições climáticas, o Defonso destacando o atraso no plantio, áreas com até dois replantios sendo realizados, dificuldades para o desenvolvimento das lavouras, e aí, diante disso, o potencial produtivo já comprometido, a expectativa já é de menos produtividade para a soja nessa temporada 25-26, que tem custos muito elevados, e aí, diante desse cenário, projeção de margens negativas para os produtores nessa temporada de soja. Outra preocupação também fica por conta da sequência das atividades, já que não vai ter janela positiva para o plantio da segunda safra de milho. O produtor também deve reduzir esse cultivo na sequência. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o andamento dessa safra lá em Doutor Camargo, no Paraná, aqui no Realidades da Safra. Vamos agora para mais uma região produtora do Brasil, vamos subir no mapa, vamos lá para Ceará, estados do Sergipe, Alagoas, Bahia. Quem vai conversar com a gente é o Gleiton Medeiros, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Gleiton, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme. Obrigado aos amigos notícias agrícolas aqui. Estamos aqui finalizando uma das safras mais desafiadoras da história. Final de colheita aqui já na região do Ceará e preparando já para uma nova luta que vai ser a safra 2026. Diversos problemas, mas vamos terminar 2025. Ainda começamos as discussões agora da safra 2026. Esperamos que a gente tenha aí, Guilherme, um sucesso, porque 2025 foi difícil aqui, viu?
A gente acompanhou, né, Gleiton, desde o começo da preparação dessas safras, as dificuldades, as lutas do produtor aí da região. Agora, com essa colheita sendo finalizada, como é que fica esse balanço da safra desse ano em termos de produção e também dessas dificuldades, dessas batalhas do produtor?
Guilherme, a safra esse ano foi uma safra que começou com o atraso da chuva lá no início, né? Tivemos muito azar aí com milho de muita boa qualidade, porém também baixa produtividade, porque teve uma perca de população, muito produtor correu e plantou no seco lá no início, né? Depois, graças a Deus, se estabilizou a chuva. Algumas regiões não conseguiram fazer os tratos porque o trator não entrava e diversos outros fatores. E agora no final, estamos colhendo uma safra que tem uma porcentagem do milho com uma qualidade muito boa, mas uma porcentagem maior do que a do ano passado, com muito milho gessado, muito milho ardido e muitas variedades novas que foram plantadas, testadas aqui na região, que não se adaptaram muito bem, também foi um fator principal para essa situação. Fora essa problemática, aí tivemos o problema do Proagro, né? O Proagro, que esse ano já deu um baita de um prejuízo para muita gente aqui na nossa região já. Sergipe, por exemplo, do Ceará, né? Mas Sergipe, por exemplo, Foi deixado de ser financiado quase 35 mil hectares já, devido a essas primeiras mudanças que ocorreram em 2024 em relação ao PROAGRO. Se persistir essas duas últimas resoluções que foram feitas em julho desse ano, com certeza a safra que vem terá uma redução aí de 80 a 90 mil hectares da região aqui do Ceaba. Ceaba é esse, para o pessoal compreender. Comprou ainda a região aí do semiárido do nordestino, e a gente sabe que para plantar nessa região aqui precisamos do seguro. Os anos de fartura são bons, mas no anos que a gente não tem as chuvas regulares, a gente pode ter diversos problemas. Então, se o Banco Central, junto ao governo federal, não resolver essa questão do PROAGRO, praticamente ano que vem, Guilherme, a gente está falando aqui de renegociação de dívida dos produtores que fizeram seus investimentos para continuar na atividade. E se Deus o livre e guarde, der uma seca na região, pode dizer que a gente terá uma extinção aí de no mínimo 70% da região do Ceaba. Fora a questão ambiental, que estão tratando os produtores aqui como se fosse bandido, isso aí é um absurdo que estão fazendo com os produtores. E fora a questão bancária também, né? Que agora tem-se a ideia da alienação fiduciária. Isso aí é uma verdadeira pegadinha para o produtor aqui da região do Ceaba, do Brasil, né? Mais especificamente aqui do Ceaba, e especificamente Banco do Brasil. Então a gente está tentando discutir toda essa problemática, Guilherme, aqui na região, para tentar ver se a gente tem uma safra mais tranquila na próxima safra. Caso contrário, teremos anos difíceis aqui na nossa região, Guilherme.
A gente acompanhou ao longo desse ano, né, Gleito? Até teve alguma melhoria nessa questão de Proagro, alguns pontos foram ajustados, mas mesmo assim a situação segue complicada, então.
O governo deu com a mão e tomou com a outra, jogando essa responsabilidade para o Banco Central. Só para você ter uma noção, Guilherme, a gente em 2023 para 2024, o PROAC tradicional cobria até 335 mil de sinistro. Foi reduzido para 250. Esse ano reduzido para 200. E o pior de tudo, se esse ano, 2025, que nem todas as regiões chovem iguais, alguém pediu 60% de 250 mil, 2026 está fora. Mas o pior de tudo, na calada da noite, na penúltima resolução, é que se nos últimos 5 anos você pegou 250 mil reais no CAR, CPF ou CNPJ, você está fora do PROAGRO. Sabe-se, Guilherme, que aqui na nossa região plantamos muito de forma coletiva. O cara tem uma propriedade lá, arrenda para 5, 6, 7 famílias plantar. Cada um tira aí na casa de 250 mil, antes tirar até mais um pouco para plantar na sua área. Teve um ano de seca de 2020 para cá, aquela propriedade está fora. Diversas propriedades estão nessa situação. Ou seja, foi uma norma feita por pessoas que não entendem as peculiaridades da região do Ceaba. Foi para o Brasil, a gente sabe que é um programa federal. Infelizmente, tivemos aquele problema no Rio Grande do Sul, seca, geada, enchente e tal. Estamos pagando a conta de, infelizmente, ter tido esse problema ambiental lá no fundo. Um problema da natureza, né? Com uma coisa que não está no controle da gente aí, né? Então, assim, Guilherme, infelizmente, ou a gente resolve o PROAC, aproveitar que é um ano político, né? Ou então teremos dias difíceis aqui na nossa região, Guilherme.
E olhando para o mercado, Gleito, como é que estão as oportunidades para comercializar esse milho colhido aí na região?
Guilherme, tivemos um início de safra conturbado, né? Que nem a gente fala aqui. É, muito produtor não saiu recurso do banco, muito produtor endividado. Então, digamos que uns 30% da safra, 40%, foi vendido logo na colheita, ali em meados de outubro, começo de novembro. E agora, o produtor que guardou teve a grata surpresa de ver que o milho teve uma reagida, chegando em um dia a R$ 70 a saca. E hoje, chegando na reta final do ano, quando os grandes compradores das indústrias, das granjas estão saindo do mercado, o milho retornou à casa dos 67, 67.
Gleiton, a gente parou de te ouvir, eu acho que você ficou mudo por aí. A gente vai ver se a gente consegue retomar esse áudio com a explicação sobre esse cenário de comercialização do Gleiton Medeiros, que é produtor rural lá na região do Ceaba, produz milho lá no estado do Sergipe. Estava comentando aqui com a gente as dificuldades que o produtor da região enfrentou ao longo de 2025, seja com as condições de clima para o desenvolvimento das lavouras, para a produtividade, principalmente a qualidade do milho colhido neste ano, e também sobre as questões de proagro e comercialização. Vamos ver se a gente já tem Agora a gente já tem o seu áudio
Muito
novamente,
bem.
Neto. Você estava comentando sobre essas questões de comercialização.
Pronto, então. Aí o produtor teve uma grata surpresa do milho voltar a R$ 66, R$ 67. Aí o produtor que tem um pouco de capital, que tem o milho guardado no silo Bolsa, que é a nossa armazenagem aqui praticamente 100%, vai poder vender esse milho lá para a Maski e pega aí um pouco. Mas assim, foi difícil, está sendo difícil a nossa comercialização. Estamos na expectativa, na torcida, que uma usina de etanol venha para cá, se abra as portas das nossas exportações de uma vez, para a gente ter uma valorização do nosso milho mais aqui, Guilherme. E também um outro ponto que foi chamado aí para a gente discutir aqui é a questão do leite, Guilherme. A gente tem um problema aqui, para você ver, do ranking aí de produção de leite. Itaíba, em Pernambuco, que é vizinho a gente, foi o sétimo maior produtor de leite do Brasil. Poço Redondo, aqui no estado de Sergipe, foi o décimo. E entre os 20, nós temos quatro municípios, graças a Deus, da nossa região, configurando entre os maiores produtores. Agora, o problema é o preço, né, Guilherme? Cada dia que passa, infelizmente, está entrando muito leite em pó importado aqui na nossa região. Não entra diretamente para o Sergipe, Pernambuco, Alagoas, não. Ele entra para o São Paulo, o pessoal empacota aí e manda para cá para abastecer os nossos supermercados, para abastecer, inclusive, até merenda escolar com leite importado, que é um verdadeiro absurdo, e outras situações que acontecem aqui na nossa região e a gente vai estar discutindo. Até fazer um convite aqui aos produtores da região de Ceaba, que amanhã a União dos Produtores de Milho, a gente conseguiu movimentar aí o pessoal, vai fazer uma reunião para discutir todas essas pautas que a gente comentou aqui nessa entrevista também. Vai ser ao vivo no auditório do SESC Senat, então vai o convite, Guilherme, para os produtores do Ceaba, para a gente poder estar junto amanhã nessa reunião. Mas a situação é essa: a gente teve problema com milho, teve problema com leite, infelizmente estamos tendo problema com a coisa um pouco fora da nossa entrevista, que é a laranja, o arroz, a batata doce. Então foi um ano de 2025 difícil para o Ceaba, mas com fé em Deus, 2026 será melhor, Guilherme.
Gleiton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Primeiramente, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos os produtores do Ceaba. Que tenhamos um Natal e um Ano Novo em paz. E que 2026, Deus abençoe, que seja um ano mais fácil para o nosso produtor. Vamos estar na luta junto, produtores unidos. Lembrando que é um ano de eleição, é um ano de decidir quem vai nos representar lá. Então, acho que é tudo. A gente tem que estar de mão dada para contribuir com isso aí. Agradecer ao Guilherme, à Andressa, a todos do Notícias Agrícolas aí pela oportunidade de levar a informação para os nossos produtores. Estamos sempre às ordens. E como eu falo sempre, Guilherme, milho na veia.
Leitão, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando essas movimentações do agro aí da região ao longo de 2026 aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas para você. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, Deus abençoe.
Esse é o Cleiton Medeiros, produtor rural lá no Sergipe, na região da Ceaba, conversou com a gente para mostrar como é que foi a safra de milho 2025 lá na região, colheita sendo finalizada, com produtividades e qualidades bastante variadas em função das dificuldades com o clima, teve atraso de chuvas, precipitações irregulares, isso afetou bastante essa produtividade e principalmente a qualidade do grão. Outra grande dificuldade do produtor lá da região tem sido as situações com o Proagro, desde a preparação para essa safra de 2025. A gente veio acompanhando toda essa luta aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Realidades da Safra. Houve alguns ajustes, algumas melhoras, mas outras situações acabaram até piorando e existe muita preocupação pensando em 2026, inclusive com a possibilidade de grande redução de área cultivada com milho lá no Ceaba para o ano que vem. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto essas movimentações dos produtores lá da região do Ceaba aqui no Realidades da Safra, aqui no Notícias Agrícolas. Agora a gente vai lá para o estado do Mato Grosso. Mais um vídeo, mais uma etapa do Mato Grosso Clima e Mercado, programa desenvolvido pela ProSoja Mato Grosso, que faz um giro em diversas regiões produtoras do estado mato-grossense para acompanhar como é que estão as lavouras de soja, como é que foram as condições de plantio e o desenvolvimento das áreas até este momento. Vamos acompanhar o vídeo da ProSoja MT.
O nono episódio do MT Crime e Mercado começa aqui em Rondonópolis. Everton, como é que foi o plantio aqui na região?
Aqui na região aqui foi bem estressante. Começou a chover, normalmente todo ano na mesma época, só que tinha previsão e não chovia. Aqui uma área que a gente plantou, foi a primeira área plantada, tinha umidade, ela nasceu bem. Só que depois, novembro, cortou a chuva.
Como é que está o desenvolvimento da lavoura?
É, até uma parte das áreas, ela sofreu bastante, né? Ela ficou bastante seca e ainda não se desenvolveu bem como era para se desenvolver durante essa época.
Essa foi a realidade aqui na região de Rondonópolis, mas hoje eu acredito que a chuva normalizou, já faz os 5 dias que vem chovendo. Dá para perceber que mudou o desenvolvimento da soja, até porque ela tem uma facilidade de recuperar muito grande, e vamos torcer que esse ano se normaliza e acaba dando lucro para o produtor, que é isso que ele almeja. E agora nós vamos para outras cidades aqui da região sul.
Clima e Mercado chega ao município de Juscimeira. O plantio aqui no município de Juscimeira foi um pouco complexo, com muito atraso, devido à estiagem, à seca prolongada. A gente soltou o plantio aqui no dia 13 de outubro, e aí ficou uma semana parado para depois voltar a plantar novamente. Com certeza, o atraso no plantio e a falta de chuva vai dar muito impacto aí, devido ao stand ter ficado muito baixo, sendo o stand um dos fatores de produção para se chegar numa boa produtividade. Essa foi a realidade dos municípios de Jaciara e Juscimeira, mostrando aqui todas as dificuldades que se teve. E agora a gente vai para a próxima cidade.
Mato Grosso Clima e Mercado chega ao 9º episódio da 4ª temporada. Hoje estamos aqui no município de Campo Verde com a Vitória e com o Bruno. Vitória, como foi o plantio na sua propriedade nessa safra?
Bom, esse ano o plantio teve um atraso numa média de quase 30 dias. A gente iniciou o plantio dia 20 de outubro, onde teve um volume bom de chuva. E aí foi um plantio acelerado para tentar conseguir uma janela boa para o milho safrinha.
Então, Rafael, esse ano foi um ano bem atípico, né? Diferente do ano passado. A gente sofreu com a falta de chuva no começo do plantio. E como vocês podem notar aqui nessa área nossa aqui, um stand bem comprometido, com bastante falha, bastante planta que é de ciclos diferentes, de épocas diferentes, né? Por causa do plantio e por causa da umidade.
Então, a gente verificou aqui duas regiões diferentes no município de Campo Verde, iniciando em algumas áreas o plantio em setembro. Outubro foi bem seco, bem difícil, o stand muito baixo das áreas plantadas em setembro. Iniciando em outubro, em áreas restante das áreas de Campo Verde. Muitos produtores preocupados com o stand e a qualidade da sua área, e consequentemente vai ter um atraso e redução de áreas na segunda safra. Essa foi a realidade aqui no município de Campo Verde. Confira os próximos episódios de AEA Mato Grosso Clima e Mercado.
Agora a gente vai trazer perspectivas para a safra de cana-de-açúcar 26-27 aqui do Brasil. O Erickson Cunha, jornalista aqui do Notícias Agrícolas, conversou com o Martinho Ono, que é CEO da SCA Brasil, para olhar essas perspectivas, esse cenário da produção de cana-de-açúcar aqui do Brasil. Vamos acompanhar a entrevista do Erickson com o Martinho.
Começando pela safra maior, que está se encerrando agora, né? Resta algumas poucas usinas, eu diria que eu acho que 95% da cana disponível já foi processada. Aqui na região Centro-Sul, a gente teve uma safra que se mostrava no início uma safra até bem menor, mas a gente vai ter uma safra aí entre 590 e 595 milhões de toneladas, uma safra levemente inferior ao ano passado, mas que eu gostaria de lembrar que quando a gente começou a safra, em função da estiagem prolongada, dos incêndios do ano passado, a gente tinha um cenário bem mais pessimista, mas a cana é bastante resiliente, a gente vai estar terminando aí com um canavial próximo de 600 milhões de toneladas. Canavial, uma safra essa que se mostrou muito açucareira, a gente teve momentos aí onde o mix de produção chegou a 54%, 55% da TR foi alocado para produção de açúcar. E a partir de outubro, quando houve uma depreciação bastante acelerada no preço do açúcar no mercado internacional, e assim a gente teve uma migração para a produção maior de etanol. A última quinzena aí mostrou aí 38% já de 38, 39% somente de açúcar na alocação, né? refletindo aí de que a maior parte dos contratos bem vendidos ano passado já tinham sido atendidos, e nesse instante agora a gente está com uma precificação do etanol melhor do que do açúcar, razão pelo qual houve essa migração no perfil de moagem. Acrescentando, eu diria que a gente teve mais um acréscimo acentuado na produção de etanol de milho, né? Exemplo do que vem acontecendo nos últimos anos, a gente teve aqui na região Centro-Sul mais um bi, mais ou menos de um bi e 100 de etanol adicional de milho, que também veio acrescentar, né? Então, esse é o balanço que nós temos aí dessa safra aqui. Para o Nordeste, a safra de cana ela deve se manter muito parecido com as últimas safras. A gente está falando de 58 a 60 milhões de toneladas de cana. Também devem começar bastante açucareiro, porque a fixação se deu lá antes dessa depreciação de preço. Mas também quero chamar a atenção de que agora o Nordeste ganha plantas de etanol de milho. No início desse ano já, a Impasa inaugurou uma usina robusta com produção de mais de 400 milhões de etanol em balsas no Maranhão, né? E essa capacidade dessa usina dobrou a partir de agora de novembro. Então, somente numa unidade produtora a gente tem uma oferta incremental aí de quase 900 milhões de toneladas de 900 milhões de metros cúbicos de etanol. Fora um outro projeto que para a safra vindoura em março, né? Para 2026, em Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem uma outra planta da Impasa que vai acrescentar um volume que totaliza de etanol de milho alguma coisa ao redor de 1.300 para o ano que vem. Quer dizer, é um cenário onde o Nordeste ganha assim, muito volume de etanol de milho e uma região que normalmente é importadora de etanol ou do mercado interno brasileiro, da região aqui, especialmente do Centro-Sul ou do e fora do país, agora passa a ter um crescimento enorme de produção própria dentro do território nacional ou na região deles.
Sobre esse ponto do etanol, é importante a gente comentar, e eu gostaria de saber a opinião do senhor, ao longo ali do segundo semestre, principalmente agora mais próximo ao final do ano, né, a gente foi vendo o etanol ganhando cada vez mais espaço dentro do mix, e essa tendência, de acordo com os dados da NovaBio, essa tendência também está se mostrando lá para o Nordeste, com a produção de etanol anidro também tendo ali um certo crescimento, tanto no Norte quanto no Nordeste. Levando em consideração que teremos ali, né, uma transição de safra, né, para o começo do ano, e o início da safra seguinte, normalmente ela é mais focada em etanol, até devido a questões de qualidade da cana e tudo mais, a gente tem uma tendência aí, de agora até o início do ano que vem, essa tendência do etanol permanecendo. Qual que é a visão do senhor em relação a esse protagonismo de fim de ano para o etanol e já olhando ali o começo do ano que vem?
Veja, a gente está vivendo um cenário muito interessante agora, né? Nós estamos entrando aqui na região Centro-Sul na entre-safra, que se prolonga até o mês de abril, e eu posso te antecipar de que a gente terá, né, ou nós teremos uma precificação de etanol bastante interessante em função das boas vendas que nós tivemos de etanol nesse calendário de 2026 até novembro. Isso vai ensejar aí pelos níveis de estoque que nós temos. Ainda que venha um bom volume de etanol de milho ser produzido, um preço bastante interessante para os meses de dezembro até o mês de abril do ano que vem, tá? Estou dizendo nesse período da entre-safra, que logicamente ela alcança o Nordeste brasileiro também, porque a precificação ela acompanha praticamente o território nacional todo. E como o Nordeste está em plena safra, ela vai ser muito contemplada com esse benefício de preços melhores, tá? Agora, quando você me pergunta para o ano de 2026, aí eu vou te dizer três itens que serão fundamentais para o ano que vem para efeito de precificação. Veja, eu comentei agora que o açúcar ela teve uma depreciação muito grande no mercado internacional, razão pelo qual nós começamos a produzir mais etanol do que o açúcar agora no último mês de outubro e no mês de novembro, né? Essa tendência deve se fixar para o ano de 2026, porque a gente não está vendo esse viés. Então, primeiro ponto, nós vamos alocar mais a TR para a produção de etanol do que para o açúcar comparado ao ano de 2025, aqui na região Centro-Sul, e provavelmente já nessa safra dessa safra ora em curso no Nordeste como um todo. Segundo ponto, então eu falei em termos de mix, tá? Segundo ponto, o milho vai trazer mais, pelas nossas contas, uns 3 bi de etanol entre a região Centro-Sul e o Nordeste de volume incremental, 2,5 bi a 3 bi é o número que nós estamos projetando. E em terceiro lugar, provavelmente nós teremos um canavial maior do que esses 590, 600 milhões que nós tivemos nessa safra. Nós estamos falando aí de um canavial superior a 620 ou talvez 630 para o ano de 2026, 27 na safra, tá? Então, esses três fatores, mais cana, menor mix de açúcar e mais etanol de milho, vai ensejar aí uma competitividade, uma oferta de etanol bem maior do que foi nesse ano. Razão pela qual nós vamos ver uma paridade de etanol hidratado bastante competitiva. Estados que tradicionalmente não vendem etanol devem vender etanol no ano que vem. Então, esse é o cenário que nós desejamos. Repetindo aqui, nós vamos ter até o mês de abril um cenário bastante alto em termos de precificação de etanol, mas a partir de abril, quando a safra nova entrar, por essas três razões, nós vamos ter um etanol bastante competitivo para o consumidor final.
Muito bem. Vamos seguir a lógica então e olhar para a safra 26, 27. O senhor, inclusive, esteve lá na conferência da Datagro, que foi uma conferência importante, que trouxe dados aí positivos de recuperação para o setor canavieiro, né? Recuperação, já que tivemos um ano tão impactado devido ao clima de 2024, a gente já começa a olhar para um horizonte mais positivo, um horizonte de recuperação, de melhores produtividades, melhores produções e aí essa competitividade. O senhor está de acordo com com esses dados? Qual que é o olhar do senhor para a safra 26, 27 em tamanho?
Então, é o que eu comentei, né? A gente nunca pode brincar com o clima, né? Mas se levar em consideração a umidade que nós tivemos durante essa última safra aqui, que está terminando aqui na região Centro-Sul, e se a gente tiver realmente, conforme está previsto aí, uma condição climática dentro da normalidade agora de dezembro até o mês de março, né? E é bom a gente sempre lembrar o público que nos assiste de que é um período primordial, muito importante para o desenvolvimento da cana, é durante o verão, onde a gente vai ter um balanço entre umidade e altas temperaturas, o que faz um desenvolvimento muito bom da cana como um todo, tá? Então, levando em consideração de que esse cenário já positivo até agora em relação ao ano passado, porque esse ano a gente teve um inverno menos rigoroso, ou um inverno mais normal, e a gente teve mais umidade, não teve incêndio, a gente teve um canavial melhor do que o que colhemos nesse ano. Projetando também uma condição climática favorável, nós teremos sim um canavial melhor em termos de produtividade para o ano de 2026, somado talvez uma expansão de área também, que vai ser fruto de maior moagem no todo, tá? Eu chutaria aqui que conservadoramente a gente acha que 620 a 630 é o mínimo de canavial que nós teremos para a safra vindoura. Em termos de oferta total de produção, volto a repetir de que o açúcar vai ter menos alocação de sacarose, maior alocação ao etanol em relação a esse ano, e aí somado com mais canavial e mais etanol de milho, nós vamos ter aí uma oferta de etanol bem maior do que nós tivemos nesse ano de 2025.
Muito que bem. Martinho Ono, muito obrigado pelas informações. Não sei se teremos uma nova oportunidade para nos falar ainda esse ano. Caso isso aconteça, já fica aqui meus votos de bom fim de ano, boas festas e seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Para todos nós, eu só queria complementar, Erickson, de que a gente ainda continua numa expectativa muito grande sobre qual vai ser a decisão da diplomacia brasileira com a diplomacia americana em cima da tributação do etanol importado, tá? Há uma pressão grande do governo americano no sentido de que nós venhamos a retirar a tributação de 18% no etanol americano que tem como taxa aqui, e a gente tem segurado isso até agora. Se isso acontecer, a gente teria mais uma oferta de etanol americano invadindo o território, o abastecimento nacional, que prejudicaria ainda mais o preço para o produtor final. Então, eu acho que a gente não pode tirar essa intenção do americano em continuar pressionando. A gente continuamos na expectativa de que a diplomacia brasileira conduza bem o assunto e a gente tenha essa preservação sustentada para o bem do produtor nacional aqui.
Agora a gente vai fazer uma rápida parada no programa de hoje, um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais realidades da safra.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia PowerGo da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Estamos de volta com o programa Realidades da Safra desta quinta-feira. Agora a gente vai trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras e das culturas. Esse é Notícias da Safra. Vamos começar olhando para o Paraguai, porque a safra de soja do país foi estimada em 10 milhões e meio de toneladas. Safra de soja do Paraguai entra em dezembro com estimativa de 9,1 milhões de toneladas na safra principal e 1,3 milhão projetadas para o ciclo 25-26, segundo a análise da Stonex. A projeção reflete um corte mensal de 2% na estimativa após os primeiros ajustes provocados pela irregularidade das chuvas em novembro. Depois de um início considerado ideal entre setembro e outubro, a falta de regularidade das precipitações já trouxe impacto para algumas das regiões mais produtivas do país, como Alto Paraná, Itapuá e Caaguazu, justamente os três departamentos que sofreram reduções nas expectativas de rendimento. Para o início de dezembro, a previsão indica baixos volumes de chuvas no Paraguai. A partir do dia 8, é esperado maior parte da região oriental recebendo precipitações significativas, seguida novamente por alguns dias secos e por um segundo pulso de chuvas por volta do dia 14, destaca a analista de inteligência de mercado da Stonex, Larissa Barbosa Alvarez. Vamos olhar agora lá para Rondônia, porque a área plantada com soja pode ultrapassar 700 mil hectares lá no estado. A soja continua sendo a principal cultura agrícola de Rondônia, com área plantada de 717 mil hectares e produção estimada de 2,6 milhões de toneladas. Considerando os últimos 10 anos, o crescimento médio anual de área plantada com a oleaginosa foi de 12,3%. Já a produção de arroz deve apresentar redução de 7,2%, passando de 162 mil toneladas para 150 mil toneladas na safra atual. Essa redução pode ser explicada pelos baixos preços pagos pelo produtor devido à menor demanda. De acordo com o analista da Embrapa Rondônia, Calixto Rosa Neto, membro da equipe de elaboração do informativo, existe uma tendência de estabilização na produção de grãos no estado devido ao aumento dos custos de produção, sem que os preços apresentem a mesma evolução. Além disso, à medida que a produção de grãos avança para regiões central e norte do estado, os preços das terras se elevam, dificultando a expansão de áreas de plantio, não obstante a existência significativa de áreas com pastagens degradadas que podem ser aproveitadas para o plantio de grãos, afirma o pesquisador. Destaque também para a laranja, porque o Fundicitrus reestimou a safra brasileira de 2025-26 para 294,81 milhões de caixas. A segunda reestimativa da safra de laranja 25-26 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, divulgado pelo Fundicitrus, indica a produção de 294,81 milhões de caixas de laranja de 40,8 quilos, redução de 3,9% em relação à primeira reestimativa de safra, divulgada em 10 de setembro, que apontava a produção de 306 milhões de caixas e redução de 6,3% em relação à estimativa de 10 de maio, que era de 314 milhões de caixas. As duas principais razões para a redução de safra são a diminuição do tamanho dos frutos em função da escassez de chuva e a elevação da projeção de taxa de queda de 22% para 23%, devido ao crescimento da severidade do greening, ao ritmo de colheita e às próprias condições climáticas. Destaque também para a NOSPECAM, já que o IBPECAM projetou 2026 com uma perspectiva de safra maior para a cultura aqui no Brasil. O Instituto Brasileiro de Pecanicultura, o IBPECAM, encerrou 2025 com resultados positivos, apesar dos reflexos ainda presentes das enchentes do Rio Grande do Sul de 2024. A entidade aponta a recuperação gradual da produção, evolução das pesquisas nacionais, ampliação do diálogo com produtores e consolidação de parcerias estratégicas para o desenvolvimento da cultura da Nogueira Pecan no Brasil. Segundo o presidente do Instituto, Clayton Waller, 2025 marcou um passo importante no processo de normalização após eventos climáticos. Tivemos um ano de recuperação. Colhemos mais do que em 2024 e registramos um crescimento, ainda que abaixo do esperado, mas dentro da realidade após as enchentes. Os preços ao produtor se mantiveram em patamares elevados frente ao produto internacional, o que também foi positivo. O único ponto desfavorável foi o volume um pouco menor do que estimávamos, afirma a liderança. Destaque também para os impactos do clima nas lavouras de tomate. A partir de outubro, o aumento do volume de chuvas em Itapeva, no estado de São Paulo, além das temperaturas elevadas, favoreceu a incidência de doenças bacterianas em campo, como a pinta bacteriana, o cancro bacteriano e a necrose da medula. De acordo com colaboradores do CPEA, aproximadamente 15% da área de cultivo de tomate da Praça Paulista tem produção afetada e maiores danos por conta do cancro bacteriano e necrose da medula, doenças de fácil disseminação que impedem a absorção de nutrientes e, em alguns casos, resultam em necrose da planta. No restante das áreas, as bactérias em questão foram controladas através de um manejo fitossanitário mais intensivo. As colheitas foram iniciadas em novembro, com intensificação da safra a partir da primeira semana de dezembro, com produtividade média estimada entre 400 e 450 caixas a cada 1000 plantas, que apesar dos problemas, é possível ganho de tecnologia. Lavouras mais sadias registraram patamares ainda melhores, entre 500 e 600 caixas por 1000 plantas. Assim a gente vai chegando ao final do Realidades da Safra desta quinta-feira. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho tem Erickson Cunha conversando com o Felipe Reis, analista de safras da Earth Daily Agro, para trazer as expectativas de tempo e clima para os próximos dias. Então não perca na sequência, tem previsão do tempo com o Erickson Cunha e o Felipe Reis. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna amanhã na sexta-feira a partir das 9 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
Invista em energia solar, deixe o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Eu estou aqui na Escócia, na região de Falkirk. Aqui é um dos lagos escoceses, é um lago artificial usado para navegação. Olha que interessante, a água está aqui passando para cá, porque aqui você tem uma comporta artificial, ó, que ela está sendo aberta, e ali você tem um pequeno barco que está descendo no nível da água, e ele vai poder baixar através dessa comporta muito antiga, e ele vai poder navegar. Mas o que é interessante é a roda de Falkirk que você está vendo ali, ó. Ali tem um outro pequeno barco de transporte de passageiros que está entrando. Não sei se você está vendo lá, ó. Ele está entrando nessa roda de Falkirk. Eu vou mostrar aqui um outro vídeo mais próximo para você ter uma noção. E aqui, ó, aquele barco ele acabou de entrar e você está vendo essa roda, ela vai girando e esse barco que está aqui ele vai cruzar esse canal. Você vai poder estar acompanhando isso também pelo vídeo que está passando aí.